Aqui é a DJ Nath Mônaco e esse podcast é um projeto patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Londrina e vai falar um pouco a respeito das produções musicais no cenário brasileiro durante o período da pandemia. No total, foram escolhidos 10 discos que trazem de diferentes formas os impactos do momento atual na arte. Acho valiosa a forma como a arte em geral tem o potencial de contar história, construir e firmar identidades e principalmente uma potência imensa de contemplar nossas aflições, lutas, anseios, também inspirando e fortalecendo de diferentes maneiras. E é por reconhecer todas essas camadas positivas da arte, principalmente nesse momento de tamanha carência emocional e psicológica, que decidi trazer de forma diversa inúmeros artistas que trazem conteúdos atuais a respeito desse momento da humanidade. E para começar esse podcast, a minha grande musa Letrux, que lançou o seu segundo disco logo no início da pandemia e de uma forma absurda contemplou tantos sentimentos que vieram com essa mudança na dinâmica da sociedade. Letrux é Letícia Pinheiro de Novaes, carioquíssima. Essa gata fez parte por 9 anos do duo Letuce. Ela passou a utilizar o nome Letrux em sua carreira solo com o lançamento do disco Letrux em Noite de Climão. Disco esse que foi um sucesso, firmou mais ainda o quanto a imensa sensibilidade e a capacidade de trazer tanta profundidade poética e sinestésica para a música. Falarei aqui sobre o segundo disco da artista, lançado em março de 2020, que veio junto ao anúncio do caos pandêmico. Esse disco, intitulado Aos Prantos, contemplou com maestria o momento de fragilidade que a humanidade enfrenta. É mágico, contextual e doloroso como o disco faz uma imersão gigante em questões existenciais, com um olhar para dentro que conversa com o coletivo também, tratando de dramas de forma tragicômica. É interessante como o primeiro disco parece traz uma sensação de pista de dança, e o Aos Prantos já é mais um mergulho na cama, na melancolia, na solidão, nas dificuldades de enfrentar o confronto com as incertezas e frustrações que o mundo estampa. E como um choro de uma geração que fez planos e criou expectativas e se vê nesse momento sem condições de executar ou viver de fato a construção desses arranjos da vida que foram brecados pela pandemia, acredito que o disco é uma experiência de se entregar para essa dor, para o choro, até o ponto de rir disso tudo. Inclusive, Letrux, ela diz que o choro é uma força misteriosa. E de uma forma poética, atual e, sobretudo, contextual, ela traz lamentos e tristezas que sufocam e transmutam no reconhecimento da importância de colocar para fora tudo aquilo que engasga, que transborda. A sensação de imersão me faz pensar no quanto o mar é tão importante, tão presente nas músicas de Letrux, né? De uma forma que o disco parece um grande mergulho no oceano de sentimentos, das angústias, ansiedades, insatisfações. Assim como parece que, com pitada de humor e sarcasmo, ela surfasse na tristeza de fato. Letrux diz numa entrevista que o disco é fruto também do impacto de estar de volta à terapia. Assim como na análise, é um grande passeio a sentimentos desconfortáveis, focalizar na potência de olhar para a dor de uma forma mais acolhedora, de tirar das experiências força e capacidade para passar pelas dificuldades mesmo, né? E relacionando com o caos coletivo na saúde mental devido à Covid-19, Aos Prantos é um disco extremamente contextual e que tem um direcionamento muito positivo pensando nessa naturalização do confronto com as angústias pessoais e a subjetividade de ser feliz, de se reerguer, de seguir, chorar, sofrer. É a balança como a força combinada com a estabilidade mundial. Um disco indispensável para pensar a atualidade estampada na arte. É incrível como a arte conversa com a atualidade e faz um movimento duplo de captar, por um lado, os sentimentos coletivos e, ao mesmo tempo, por outro lado, trazer as angústias da individualidade, né? Tecendo, assim, infinitas conexões entre o mundo, o artista, o público. Outro grande artista que, a meu ver, trouxe a história da atualidade de uma forma devastadora é Edgar, no seu disco Ultra Leve. Edgar Pereira da Silva é um rapper paulista com referências fortes de Pernambuco, porque a família inteira dele é de lá. Ele começou a tomar maiores proporções de reconhecimento fora do rap quando ele participou do disco Deus é Mulher, da Elza Soares. E o seu primeiro disco foi lançado em 2018, que é o disco Ultrassom. Hoje a gente vai falar do segundo disco, que é ultra leve. Foi lançado durante a pandemia, em 2021, e traz muitas referências ao momento atual. É, a grande contradição do nome, né, eu acho, porque o disco trata de questões pesadas, urgentes. O Edgar é genial na forma que ele traz os conteúdos extremamente atuais e crítica altamente pertinente à realidade do Brasil e do mundo. O disco ultraleve, ele vem como um arremesso necessário nos ouvidos de quem insiste em relativizar a gravidade do nosso atual momento, como pessoas, como sociedade, como país. O Edgar, ele lança nesse disco um manifesto de reação à destruição do mundo e principalmente a respeito dos caminhos controversos da humanidade. Eu acho interessante como ele define o disco. Ele fala assim: ultraleve é uma maniçoba poética. Demora mais de 5 dias no fogo da vaidade, com a panela cheia de água e empatia, cozinhando todos os sentimentos atravessados por um corpo negro e uma sociedade programada para o excluir e matar. E maniçoba é um prato tradicional indígena, né, onde o preparo para consumir leva até uma semana. Então, dentro dessa metáfora, entende-se que o disco ele requer um processo lento, com calma, atenção para poder digerir. E é, de fato, essa sensação. Chega a ser um incômodo engolir as realidades trazidas nessa obra de Edgar. As palavras de Edgar são como se fosse uma acidez, deboche. Certamente reagem e refletem sobre o excesso da tecnologia, a brutalidade do individualismo, a violência das desigualdades, a destruição ambiental. E esse disco tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que Edgar, ele coletou vários objetos jogados pela cidade de São Paulo e transformou esses materiais, essas sucatas, em instrumentos. Somando isso aos arranjos e as produções que foram feitas por Pupilo, que foi quem gravou e produziu o disco com Edgar, né? Então, Edgar traz uma mistura muito autêntica de rap, funk carioca, música eletrônica, hip hop, ecos de mangue beat. Eu acredito que nesse disco ele se apresentou como o profeta do apocalipse. O trabalho dele é bem reativo ao excesso de tecnologia, destruição ambiental, a violência, o individualismo. Ele confronta assuntos emergentes, como questões de quebra de tabu, violências aos povos pretos e indígenas. Inclusive, nesse disco, ele traz na última faixa, que se chama Que a Natureza Nos Conduza, a participação com um rapper indígena que se chama Kunumia MC. Acredito que essa aqui é a minha faixa preferida, vale a pena conferir. E acho que esse trabalho responde muito à influência do cotidiano atual do mundo e principalmente sobre as questões complexas do Brasil. Esse disco tem uma potência de gerar raiva, fúria, mágoa, tristeza, de uma maneira como uma provocação para uma necessidade urgente da mudança. Realmente esse disco é um grande despertar. É fato que a arte é reflexo da atualidade, né? E as novas configurações que a pandemia trouxe no setor cultural transformaram até a forma de criar e produzir música. É por isso que a gente já falou do disco do Marcelo D2, Assim Tocam os Meus Tambores, já que esse disco ele trouxe um processo criativo e produtivo que correu junto com as novas demandas de como fazer arte na pandemia e foi criado de uma forma interativa e inovadora em colaboração com a plataforma Twitch, que é uma plataforma de streaming de jogos que ficou muito popular entre os artistas e DJs durante a pandemia pelo fato de não derrubar as lives por direitos autorais e também pela forma que se configura de um jeito interativo, com participação no chat e tudo mais. Na pandemia, o D2 e sua esposa Luísa Machado, que também é produtora desse disco, eles já faziam algumas lives para trocar ideias sobre arte, as novas realidades da pandemia e outras coisas mais. E aí foi aí que surgiu o convite da Twitch para produzir esse disco. E por meio das transmissões colaborativas, o D2 chamava os espectadores, né, que eram os assinantes, artistas e demais público, de os crias. E por mais de 100 horas de transmissão, somando as lives e a construção do disco, ele elaborou de forma coletiva e interativa esse álbum. Antes do isolamento imposto pela Covid, ele estava gravando com a sua banda, né? Ele até diz em entrevista para o Rolling Stones que ele ficou inquieto, inconformado com a pandemia, em pânico. Então, esse disco foi uma forma incrível de ressignificar o fazer arte dentro do isolamento. É por isso que eu acredito que o disco ele é um grande manifesto coletivo, de forma que D2 e a Luísa, sua esposa, eles trouxeram elementos muito pessoais de vivências da pandemia, principalmente a vontade de tirar juntos das costas o peso do fim do mundo, né? Eles até comentam sobre isso. E junto com o disco também foi lançado um projeto audiovisual gravado na casa de Marcela e da Luísa. Cabe dizer quanto à criação desse disco, que pode ser visto como um momento histórico do artista e também do Brasil, no processo de criar, compor e produzir e lançar um projeto dentro de casa, em meio ao caos da vida externa e da loucura que é viver principalmente no Brasil, na pandemia, né? Então, com uma narrativa bem contínua, que articula, tipo, um fio condutor pelas músicas, por meio das letras, das melodias e da construção de uma identidade visual rica e constante, o projeto D2, ele expressa a potencialidade criativa da coletividade mesmo, né? Que resiste e floresce mesmo em tempos conturbados de isolamento e ganha força na realidade brasileira. Esse disco, ele realmente extrapola as paredes dos estúdios. E eu acho que para atender assim como tocam os meus tambores, é preciso partir da ideia dos discos de vinil, dividido entre lado A e lado B. Porque eles contam uma história por lado que juntas compõem um propósito maior. É, já de início, o D2 abre os caminhos desse trabalho através de uma chamada de rádio antigo, atentando para um momento histórico de pura crise em todos os setores da sociedade. Tem muito a ver com a atualidade esse disco, né? E ao virar o disco, podemos sentir de imediato a mudança no tom do estilo. É, enquanto tem o lado experimental do lado A, o lado B do disco, ele traz mais as raízes do rap, em versos mais certeiros, carregados de referência e o legado das raízes populares também, né? O disco, ele traz ancestralidade, espiritualidade, resistência. Tudo isso embalado na mistura dos estilos musicais de rap, jazz, maracatu, rock, funk, samba, soul. É leve até nas letras mais pesadas, eu acho, esse disco. É, ele tem bastante contestação também, né? Ele soube aproveitar muito bem a expertise dos seus convidados, D2, das idades, realidades, experiências diferentes. Ele convidou várias pessoas incríveis para esse disco e eu acho que até por causa dessa questão da diversidade de convidados e de participações, é um trabalho muito único. É, a lista de participações do disco é extensa, por exemplo, Annelise Assunção, Criolo, Djonga, Dom L, Jussara Marçal, Russo Passapusso, enfim. O disco é um verdadeiro grito de resistência e de reafirmação da arte do amor como um mecanismo importante da resistência contra os discursos e as práticas de morte e de ódio, como racismo, a violência policial, as diferenças sociais. De fato, o disco é uma dose de acolhimento, de apoio e força às angústias do isolamento. Disco necessário e valioso. Hora de falar da grandiosa e importantíssima Caê Guajajara, que lançou na pandemia o seu disco. Caê é nascida em Mirinzal, no Maranhão, e pertencente à etnia Guajajara. Ela se mudou e morou desde criança no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. É rapper, atriz, educadora, escritora e também ativista. A música é uma ferramenta de Caê para tirar o seu povo da invisibilidade. Através da arte, ela trata de questões sobre identidade, luta, território. A temática da invasão e territórios atravessa a sua história. Ela diz que em Mirinzal, no Maranhão, onde nasceu a invasão dos madeireiros, e na Maré, no Rio de Janeiro, é da polícia, onde cria-se a guerra. O álbum Kohari Tazir, que significa Filha do Sol na sua língua local, é uma obra que reúne música contemporânea com elementos indígenas, junta hip-hop, instrumentos tradicionais, elementos da sua língua materna. De fato, une a música ancestral e a música urbana. Caê conta que muitas das melodias do seu disco são feitas a partir dos seus sonhos. O que ela sonha, ela costuma gravar, passar para o seu produtor. Esse disco traz uma visão atual e afiada sobre a realidade dos povos indígenas do Brasil. A multiartista, ela faz da sua obra uma oportunidade de mais pessoas indígenas se reconhecerem fora da identidade colonial, além de oferecer aos brasileiros um caminho para a empatia e para a luta com os povos originários, que é combater o racismo e a exploração que eles sofrem. Caê diz que o Brasil ainda é um país birracial, que só leva em conta os brancos e os pretos em suas políticas públicas. Então, essas tecnologias são uma fonte essencial para denunciar todas essas coisas. E é por isso que ela segue aprendendo a usar as ferramentas do branco a favor da sua etnia. Comenta em entrevista sobre imensas dificuldades que vários povos indígenas têm passado na pandemia, inclusive a respeito da vacinação. Traz questões muito atuais e reivindicações urgentes. E como parte de uma luta por mudanças, em busca de uma independência diferente da que é dada atualmente, a artista apresenta uma música contemporânea indígena que perpassa todos os estilos, com elementos originários, como maracá, flauta, línguas e cantos. Tudo isso para denunciar uma realidade que vai muito além do noticiário e dá também visibilidade à luta dos povos odiados pela demarcação de terra. O protagonismo que ela traz nas suas letras diz respeito à vivência daqueles que cresceram sem terra por conta do conflito com invasores e se exilaram nas favelas das capitais brasileiras. Fazendo uma conexão entre ancestralidade e futurismo, Caio usa de ferramentas que muitas vezes serviram de argumento para negar sua identidade indígena, como celular, internet e beats, por exemplo. Tudo isso para se posicionar sobre as vivências na margem do Brasil. Esse disco é muito importante para pensar a respeito do constante aumento da dizimação das culturas indígenas no Brasil. Ela diz que seu disco vem num momento onde muitas identidades estão começando até autoestima para falar sobre coisas que sempre estiveram aqui, que normalizamos, mas que matam por dentro e por fora lentamente, assim como o processo de embranquecimento da sociedade brasileira. É um disco que traz completamente um grito de resistência, um chamado para olhar para todas as realidades e tirar esse estereótipo de que os povos indígenas estão presos a um lugar do imaginário do homem branco. É uma arte completa, sensível, que carrega muita luta, identidade brasileira e sonoridades impressionantes. Não pode deixar de conferir este disco. E é hora de falar da grandiosa Jadza com a sua obra Olho de Vidro. Jadza Castro é uma artista de Salvador, Bahia, cantora, compositora, diretora musical e guitarrista. Lançou o seu primeiro trabalho em estúdio em 2015 e durante todos esses anos maturou essa grande obra que foi lançada no início de 2021, durante a pandemia. O álbum Olho de Vidro foi concebido em terras paulistas, porém com certeza a energia predominante é baiana. Foi um disco aclamadíssimo, pois o projeto traz uma natureza inédita, uma grande mistura de estilos ao mesmo tempo, embalando o ouvinte em um universo muito próprio de Jadza, das suas histórias como uma artista nata e apaixonada por música de todas as vertentes vindas do Brasil e do mundo afora. A artista trata da sua história e das suas referências de uma maneira genial, brincando com o tempo das músicas e fazendo todos os estilos coexistirem. Rock repleto de groove, samba, reggae. E acredito que a característica mais marcante é o seu estilo solto, que se aproxima do jazz. Logo na primeira música do disco, Mergulho, Jadza já anuncia a dimensão do que é se molhar por inteiro nesse álbum. Num misto de dor e libertação, Jadza fala de forma inteligente sobre apropriação cultural, racismo, afeto, romance, desejo. Certamente um disco cheio de textura e sentimentos que trazem uma experiência libertadora da escuta, vista a importância desse tipo de vivência nesse momento de tamanho enclausuramento causado pela Covid-19. Poderia dizer que a música que mais conversa com os sentimentos das novas realidades do mundo pandêmico desse disco é Jarri. Essa música traz o sentimento oscilante da instabilidade emocional que se conecta com o momento conturbado, assume as tristezas e as alegrias de uma forma valiosa. Com pitadas de Brasil Tropicália, a arte de Jadza parece um jogo colorido de palavras e sensações que refletem a capacidade da artista em provar de diferentes elementos da música brasileira. Vale dizer o quanto a artista referencia várias mulheres e artistas brasileiras no seu disco, como Gal Costa, Tulipa Ruiz, Ava Rocha, além de convidar para participar do seu disco grandes artistas como Luísa Lian, Josiara, Ana Frango Elétrico, Kiko Dinucci. O grande homenageado dessa obra de Jadza certamente é Itamar Assunção. Esse disco é repleto de arranjos de vozes e abordagens musicais que remetem muito a Itamar. Cabe ressaltar que Itamar iniciou a trajetória artística dele em Londrina. Então é uma conexão muito grande que esse artista tem com essa cidade, assim como esse disco traz esses elementos, essas referências da arte de Itamar. A respeito dessa referência a Itamar Assunção, Jadza fala que, escutando muito mais o som de Itamar, ela percebeu que ele sempre está à beira do samba, à beira do reggae, à beira do rap, à beira do rock. Ele entra e sai dos estilos musicais assim como um mergulho, assim como a proposta do seu disco. Olho de Vidro é um disco magnífico, recheado de sinestesias, altamente necessário para compreender as novas experiências da atualidade através da música e ainda saudar grandes nomes da arte brasileira. O título do álbum faz todo sentido com a lógica da artista proposta. Ela diz a respeito do título: tá aí o olho de vidro, né? Sair pela boca e entrar pelo olho ou pelo ouvido, para poder aí sim sintetizar o que está acontecendo e me entender mais. Fica a dica desse imenso disco lançado na pandemia. Vale a experiência dessa grande obra. Falando de mulheres maravilhosas, vamos falar agora de Alessandra Leão e seu disco Acesa. Alessandra Leão é uma cantora, compositora, percussionista e produtora de música popular brasileira, nascida em Recife, Pernambuco. Ela lançou o disco Acesa em novembro de 2021. A produção do disco caminhou junto com o lançamento de uma websérie também intitulada Acesa, que traz vários nomes da música popular e constitui um material lindíssimo que preserva o caráter orgânico e a riqueza das tradições, mas que também permite provar de novas possibilidades e diferentes direções criativas. Essas caminhadas que foram registradas para a websérie, elas foram feitas dentro de uma ideia de residência artística. Cada episódio temos alguma mestra, algum mestre da cultura contando um pouco da história da música, e foi dessa experiência que ela migrou para a produção do álbum. A Alessandra diz que não é ela que dá voz a essas realidades populares, é cada um cantar com a sua voz. E a Acesa traz várias participações e colaborações, como Lia de Itamaracá, Mestra Ana do Coco, Odete de Pilar, Mestra Nice Teles, além de outros músicos como Siba, Newton Júnior, cantora Jussara Marçal, Lara Tamiana, Renata Rosa. É um disco recheado de participações maravilhosas que conta muitas histórias da música brasileira. Com a pandemia, a Alessandra passou a se questionar como que ela colocaria em prática o projeto do disco. Ela estava mergulhada num mundo, num período de certezas, medo, ausência de perspectiva, assim como a grande maioria das pessoas nessa pandemia. E aí foi num jogo de tarô que foi dito a ela que o disco ia ser feito com a luz que tem. E com um pedido de licença, muito pedido de proteção, ela trouxe esse disco para que esses encontros pudessem acontecer na forma da sua potência e na sua plenitude. Porque a partir desse disco ela convoca você a olhar para o caminho, entender, observar o espaço e a forma que ele atravessa a caminhada, o ritmo, como tudo isso depende do clima. E mesmo não sendo um clima favorável, o disco fez muito necessário e importante para esse momento. Porque ele aborda a espiritualidade, festa, sexualidade, transmutações pessoais. E a Acesa, na verdade, evoca o estar vivo em seu estado visceral. Incita o despertar da luz, e convida ao movimento, à dança, à vida. A Alessandra se revela mais acesa do que nunca, consciente de que estar acesa é um movimento cíclico. E o que é importante é aproveitar o que se pode tirar de melhor de cada iluminação. Do toco da vela, da brasa, da lua cheia, do sol. O estar acesa se impõe como um grito que barra o apagar de uma chama, a tristeza que nos conduz à empatia. Ela diz que esse ciclo de depressão, ansiedade, pânico nos coloca num lugar de apatia, de criação e de luta. É mais difícil de levantar da cama, tudo fica mais difícil, mais penoso. E ela diz numa entrevista que ela se questionava a respeito do disco soar muito festivo para esse momento do mundo, mas que ela cantar esse repertório agora faz lembrar do quão potente é o estado de festa, da celebração. Que a gente pode fazer isso no meio do luto também, né? Que a gente pode e deve fazer isso em meia tristeza, que a gente pode e deve ter essa alegria presa entre os dentes para poder gritar, para poder brigar. Acho que as tradições ensinam muito nesse disco, essa força do corpo e da alma, esse acender do corpo e da alma, porque é para isso que a gente está vivo, como diz ela, para beber, comer, dançar e celebrar a música brasileira. Hora de falar de Afroito e o seu disco Menga. Afroito é um artista de Olinda, Pernambuco. Lança o seu primeiro disco gravado em estúdio agora durante a pandemia, em março de 2021. Disco esse carregadíssimo de referências da cultura popular, realmente um tesouro regional. A obra é constituída de 11 faixas, todas canções autorais que dão ritmo e voz ao corpo negro, periférico, ao olhar anticolonizador. Afroito conta nesse disco a história dos ritmos que são raízes musicais brasileiras. Ele parte de um processo de escuta de grandes artistas ícones do estado, como Selma do Coco, Mestre Ana Lúcia, Aurinha do Coco, Mestre Galo Preto e tantos outros. O processo artístico de Afroito faz questão de se apropriar do processo de escrita para construir uma narrativa própria das suas vivências. Não ter os afetos negativos como sofrimento e sim como desapego. Essa é a ideia base de Afroito para construir a narrativa da música popular, ressignificando o lugar de sofrimento e solidão do homem negro, propondo assim nesse disco a celebração do afeto, do festejo. Importante remédio para o momento tenso em que vivemos. O disco de Afroito é rico em interseccionalidades, fazendo com que o artista seja capaz de conquistar e se conectar com diversos ouvintes, colocando o coco de roda como o ritmo central do seu disco e ampliando o alcance das brincadeiras populares através da música. Diz Afroito, eu acho que a cultura popular pernambucana é a resposta exata contra o plano de genocídio.
Disco cheio de reflexões sobre os nossos sentimentos e a intensidade das nossas relações sociais. Menga se apresenta como uma potência vital resultante da união entre a urgência do afeto e o legado dos brinquedos da cultura popular pernambucana. Doses de energia e combustível necessárias para curar com arte e festa as dores da solidão da pandemia. Deixo aqui a última fala de Afroito a respeito da intensidade, do impacto e da intenção desse disco. Espero que essa nova etapa de trabalho musical proporcione ao ouvinte uma projeção de futuro, que todo mundo que escutar ou ver esse álbum sinta-se automaticamente junto de quem gosta, especificadamente em uma roda de coco, seja vendo, batendo palma ou se jogando no pé da dança. E se o corpo precisa refletir a dor, que reflita. Se precisar refletir sobre a cura, que reflita também. Se o corpo precisar de festa, se projete para essa energia, para esse lugar sugerido, para um momento de felicidade. Realmente, esse disco sugere a imersão numa energia de celebração do afeto, do amor, necessários para superar todas as angústias deste momento crítico em que passamos. E é hora de pular de ponta com a maravilhosa Lady Luna em seu disco Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água. Lady Luna é uma cantora e compositora brasileira nascida em Salvador, Bahia, canta desde 2011 e teve seu primeiro disco, Um Corpo no Mundo, lançado em 2017. O segundo disco foi lançado em outubro de 2020, durante a pandemia. Numa dupla gestação na vida da artista, Lady Luna gravou esse disco grávida e todo o processo de crescimento e nascimento acompanhou tanto seu filho quanto a sua obra. O disco conta também com um álbum visual belíssimo de algumas faixas do disco, vale muito a pena conferir. O álbum Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e outros diversos prêmios da música. O disco foi produzido pelo queniano Kato Change e gravado na capital da Quênia, Nairobi. Produtor e músicos africanos nesse disco, um disco repleto de identidade brasileira, identidade baiana e identidade negra. O disco é cheio de expansão sensorial dos sentidos e mergulhos nas sensibilidades e subjetividades das mulheres negras. Lady Luna trouxe formas complexas para dar vida à trilha sonora. Ela diz que representação é importante, mas é incompleta. É impossível uma pessoa negra poder falar e representar a história de outras mulheres negras. E é nesse sentido que a artista direciona um grande esforço em trazer múltiplas narrativas de outras mulheres para o seu disco, homenageando diversas outras artistas para ilustrar a experiência do amor junto, viabilizar diversas vozes com sua poesia e sua música. Temos até nesse disco uma reinterpretação da icônica música da norte-americana Nina Simone, que também entra nessa lógica da representatividade. Ainda a respeito dessa questão, Luede ressalta que foram priorizadas mulheres negras de idades distintas, com o objetivo de trazer diferentes perspectivas geracionais a respeito do assunto principal do álbum, que é o amor, que tem a água como metáfora do sentimento. O encontro consigo mesma e com múltiplas raízes pelas quais Luede Luna se referencia são ilustradas de forma maravilhosa no vídeo-álbum, repleto de cenas com águas e espelhos. Esse disco é um mergulho nas histórias, sentimentos, reflexões. É uma busca por ancestralidade e afirmação da África contemporânea. Traz em sua obra letras que trazem debates sobre identidade, questionando e combatendo o embranquecimento e a negação das raízes africanas no Brasil. Esse é um disco que celebra e exalta a diversidade que existe dentro da música negra. A África é um continente que tem várias etnias, povos, culturas e linguagens. E é com imensa poesia que ela reafirma o elo das músicas populares do Brasil com as matrizes de diferentes culturas africanas. E nesse disco, o ato de amar ganha áreas de reparação histórica quando o assunto são corpos que tiveram essa experiência negada tantas vezes. Luede diz em entrevista que falar de amor de uma perspectiva da mulher negra é trazer o amor para perto e humanidade para o corpo negro, para além da noção de que a mulher negra só tem a ver com dor e solidão. Visto que o amor não está dado para alguns corpos, é valioso e precioso o trabalho de acolhimento e construção identitária que o Lady traz para essa obra. É de fato um grande mergulho na sensibilidade e no afeto, a construção de novos imaginários para as mulheres negras. Não é um trabalho explicitamente de viés político, mas poético. Torna-se político por se tratar de uma mulher negra bissexual, falando sobre questões caras à sociedade racista e estigmatizante, humanidade, afetos e crenças. Em momentos como esse, onde a arte e o amor são grandiosos caminhos para ressignificar o momento tenso em que vivemos, além de tornar a música popular brasileira mais africana,
Lua de Luno canta o amor em suas diversas faces, do gozo à dor, longe do clichê romântico e mais perto de uma construção da sociedade que celebra e promove os afetos em toda a diversidade de sujeitos.
E sobre mergulhar, vamos falar agora de Tiago El Niño e seu disco Correnteza. Tiago Miranda é de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e é rapper há mais de 10 anos. Lançou o disco Correnteza em março de 2021. O disco conta com a produção e mixagem do seu parceiro de longa data, Marché. Mais um mergulho no afeto e um caminhar na ponte entre o afeto e a luta, Tiago usa a arte como veículo para falar da luta do povo preto. Ele fala de afeto, ele fala de suas crenças, dá o papo a respeito da intolerância no Brasil, ao candomblé, levanta questões relacionadas ao caos que tomou conta do nosso país, da constante perseguição contra a população preta e periférica e a constante luta antirracista. Pode-se dizer que, a partir de uma belíssima abordagem, Tiago reforça que pretos não vencerão guerra alguma contra o racismo se deixarem de ser compreensivos e afetuosos entre si. E nesse disco, Tiago El Niño nos presenteia com muita maturidade musical, uma chuva de representatividade e uma visita às raízes afro-brasileiras. Tem muita paixão, ancestralidade, realmente é um banhar-se em poesia e resistência. Em vários momentos, o afrobeat se encontra com o rap mais clássico, o jazz, o samba, as batucadas de terreiro. Essas fusões criam uma musicalidade adocicada, bem temperada e com as melhores especiarias. Seu projeto artístico é valioso e necessário para compreender a realidade no Brasil, os efeitos sociais, psicológicos e espirituais da diáspora e o potencial libertador em se conectar com a ancestralidade a partir da arte e de mais vertentes. Traz também questões sobre objetificação dos corpos negros e a desvalorização das suas capacidades cognitivas. Todas essas questões permeadas de uma sensibilidade e luta imensa. Tiago El Niño é um grande poeta. A respeito de todas as mudanças que o coronavírus trouxe para a realidade e, consequentemente, no lançamento do disco durante a pandemia, Tiago diz que esse é um momento onde temos poucas perspectivas enquanto humanidade, mas ainda assim temos que entender que as coisas podem dar errado dando certo, ou dando o menos errado possível. A única opção que a gente tem é seguir em frente tentando estar o melhor que pudermos, resistindo, fazendo arte. E é por isso também que esse disco serve como antídoto para dar uma aliviada nas dores incessantes que parecem não ter fim. Correnteza é uma obra essencial na música brasileira e uma aula sobre afeto e luta. Chegando no fim esse podcast, e um disco que não poderia faltar é da maravilhosa Linda Quebrada, Trava Língua. O disco foi lançado em julho de 2021 e é o segundo álbum de estúdio da multiartista Lina Pereira dos Santos. Lina é uma mulher trans da Zona Leste de São Paulo, cantora, compositora, atriz e ativista social brasileira. Ela bombou com o lançamento de Pajubá, seu álbum de estreia em 2017, que a levou aos palcos de renomados festivais de música do Brasil e do mundo, somando apresentações em mais de 15 países. No ano seguinte, Lina lançou o documentário Bicha Travesti, em 2018, um retrato da sua vida e obra, e foi premiada nos festivais de cinema de Toronto, Barcelona, Brasília. A gata também atuou em séries e filmes. O disco Trava Línguas, ele é harmonizado pela direção musical de Bad Sister, que é uma DJ paulistana, que se chama Rafaela Andrade, a qual produz e faz os arranjos do disco. E esse disco também conta com a colaboração da percussionista Dominique Vieira. E nesse disco, eu acredito que Linda Quebrada, ela realmente usa a palavra como feitiço, assim como ela mesma diz. E é perceptível como o discurso e o som de Linda Quebrada estão mais brandos em trava-línguas, né? O disco, ele traz novamente a linguagem como um campo de batalha. Acho que o próprio título do disco brinca com essa contradição das coisas que ela traz nas temáticas do disco. Porque envolta numa sonoridade que estrategicamente revela a potência da fala e da linguagem como construção e afirmação de uma identidade, e a Linha, ela traz um disco com mais suavidade e se permite desacelerar para investir mais na sua própria voz. Inclusive, sobre o álbum ser mais polido, como uma comunicação mais suave, né? A Linha comenta sobre o significado de trazer uma linguagem com menos palavrões, dizendo que talvez a violência que tanto falam que enxergam no seu primeiro disco seja ela respondendo a toda a violência que ela foi submetida. E agora ela está construindo isso de uma forma dissimuladamente sofisticada, para que primeiro ela entre e depois ela explique. O terreno que Lin instaura no Trava-Línguas é justamente tentar travar essa batalha numa linguagem que foi construída pelo colonizador para tentar colonizar, só que, ao mesmo tempo, criando essa fissura na linguagem, trazendo de uma forma muito genial o uso da linguagem com muita simbologia e uma profundidade além. Cheio de melodia admirável, e acho que Lin traz uma maior vulnerabilidade nesse disco, uma maior fragilidade e uma entrega emocional. E a sonoridade cheia de sintetizadores, metais, batidas que funcionam como um complemento aos versos que continuam preservando o forte discurso político, os debates sobre sexualidade, personagens marginalizados, mas que a todo momento aportam em um novo território conceitual, eu acredito, dando maior profundidade ao material. É um disco realmente cheio de potência, de luta, de referências e homenagens a outras figuras importantes na trajetória de Lina. E, acima de tudo, acredito que um disco indispensável na música brasileira. Bora escutar Trava-Línguas.